atrás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio ouvido diretamente nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM. Agora transmitido também na Rádio USP da capital e de Ribeirão.
Eu sou o Renato.
Eu sou o Thiago.
E o nosso tema de hoje será um tanto quanto internacional. Thiago, com certeza você já jogou algum outro jogo de outro país.
Claro que sim, Renato. E eu sempre fico impressionado, mesmo o design do jogo tendo sido planejado por uma cultura diferente da nossa, eu consigo me adaptar muito bem e me identificar com os personagens, e até mesmo com os japoneses, que são meio esquisitos.
Ou seja, a tradução tem que ser muito boa, né?
Ah, meu querido, isso é muito mais que tradução. O termo certo para essa preparação toda é localização. E hoje vamos conversar com dois especialistas da área sobre essa técnica fundamental na indústria.
Então, ouvinte, prepare mais uma página do seu dicionário de conhecimento, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje vamos falar sobre localização, uma adaptação de mídias que abrange muito mais que apenas a tradução de uma língua para outra.
E para trazer mais recheio para o nosso bolo, chamamos uns grandes amigos do FOG, que nos ofereceram uma linda palestra sobre esse assunto na última edição do USP Game Link, Ivar Júnior e a Luciana.
Oi, e aí galera, beleza?
Oi, tudo bem?
Pois então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. Roda a vinheta!
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora é a hora do nosso tão esperado bate-papo. Seja muito bem-vindo, Ivar, seja muito bem-vinda, Luciana.
Obrigada.
Valeu, gente. Tá muito legal estar aqui com vocês. Cara, fazia tempo que a gente não gravava um podcast, hein, Luciana?
Foi... Em estúdio, olha que
chique. Em um estúdio de verdade dessa vez.
De verdade agora.
Conta para nossos ouvintes um pouco sobre quem são vocês, o que vocês fazem.
Começa você.
Eu posso começar? Então tá bom, tá. Cara, a gente... eu e a Luciana... Eu vou falar por ela, tá? Essa coisa super machista que eu vou tomar o lugar de fala da Luciana.
Muito machista.
A gente já trabalha com... Nós somos formados em marketing, propaganda e marketing, e a gente trabalha com ensino de línguas já há um bom tempo, né? A Luciana ainda trabalha com isso um pouquinho.
Sim.
Eu, depois de dois burnouts, parei. Resolvi trabalhar com texto e com máquinas, tá?
Uhum.
E a gente sempre teve vontade de trabalhar junto com em algum projeto que envolvesse o nosso conhecimento. E aí calhou da gente receber um convite... e ter oportunidade de trabalhar com localização tanto dos jogos eletrônicos quanto dos jogos de tabuleiro. Que, inclusive, os jogos de tabuleiro são os produtos que a gente vem localizando de praticamente um ano para cá.
Sim. Tem muito mais procura de jogo de tabuleiro do que para a gente, pelo menos, né? Do que jogo eletrônico. Tem crescido muito e a gente agradece.
Bom, vamos para começar. Vamos quebrar essa dúvida que sempre tem. Qual que é a diferença entre tradução e localização? Existe diferença?
Sim.
Opa, existe, cara. Existe, sim.
Tá. Manda aí.
Posso mandar? Então tá bom.
Já explicou isso o dia inteiro no curso.
É verdade, tá. A tradução, ela basicamente é você traduzir um texto, uma coisa, de uma língua para outra, tá? Básico, não tem mistério nenhum. A localização, ela pode ser uma tradução... Mas quando eu faço a localização de algum conteúdo, seja um game, seja um jogo de tabuleiro, seja um filme, às vezes, um seriado, eu vou adaptar ele para o lugar onde ele vai ser consumido, para aquele local onde ele vai ser consumido, onde ele vai ser lido ou onde ele vai ser jogado. Além de trabalhar com o texto, o tradutor, a pessoa especializada na localização, pode sugerir mudanças no código, pode sugerir também mudanças no contexto, na gráficos, cores, interface, assim, para que aquele jogo seja melhor aceito, aquele conteúdo seja melhor aceito e melhor consumido naquele local específico.
Basicamente, a gente vai deixar de considerar só texto, palavra, e vai considerar as pessoas que consomem, né? Então, o jogador ou quem está lendo um livro, né? A gente tem que considerar onde essa pessoa mora, o que ela faz, tentar alcançar ao máximo a linguagem que ela usa, né? Essa é a adaptação, vamos dizer assim, que chama localização.
Você vai além do texto e vai ver o que está em volta do texto também para deixar aquilo melhor para ser consumido, para ser, enfim, absorvido pela pessoa.
Isso.
Isso é muito interessante, porque realmente quando a gente recebe um produto de fora, seja um jogo, um livro, a gente acaba achando que só mudou a palavra aqui, tá tudo bem. Mas não, realmente, até partes do jogo, do design, acabam sendo mudados para agradar mais o público daquele país. Então...
não só agradar também. Às vezes tem, a gente tem que se fazer uma adequação, né? Tem, por exemplo, tem países que são... por causa da religião, por motivo religioso, econômico, a gente tem que fazer uma adaptação, porque senão fica muito agressivo e pouco, de pouco consumo, né?
É, mais ou menos conservadores também.
Sim.
O caso, até mencionei na palestra do ano passado, também o caso do The Witcher 3. A hora que o jogo foi ser localizado em países árabes, os estúdios de localização começaram a recusar o trabalho, porque o jogo tem muitas cenas de nudez e bebedeira logo no começo, né? Então, um estúdio que aceitou fazer isso, ele falou, a gente faz... Mas essa personagem vai ter que estar vestida, esse personagem não vai poder beber e tal e coisa. E para poder vender o jogo nesses mercados, a desenvolvedora aceitou fazer essas modificações. Tá? Geralmente acontece em jogos, em board games também. Acontece em séries, quando o cliente aceita isso, em filmes também. Um exemplo de uma série que está localizada, muito bem localizada inclusive, é o Desencanto, que está passando que tá na Netflix, né? Então, o localizador, ele não só traduziu as falas para a dublagem, mas ele colocou várias expressões de memes da internet nas falas dos personagens. Uhum. Então, para quem viu o Desencanto dublado em inglês e dublado em português, existem várias diferenças e tem muita gente que acha que a dublagem em português está melhor não só pelos dubladores, mas também pela qualidade do texto. Tem muito mais a ver com a realidade da galera que assiste, do público que vai assistir ele, especialmente naquela época. Um retrato daquela época de 2018, se não me engano.
Eu vi a gente fez esse exemplo até em propaganda, né? Por exemplo, cosmético, hidratante corporal. No Brasil, você mostra a garota ou a mulher, né, seminua e, né, tomando banho. Em países árabes você não pode, então ela passa o creme na mão, somente, porque nenhuma parte do corpo pode ser exposta. E esse é um exemplo de localização também, né? Atingir o público, tendo uma identificação, sem ser agressivo. Ou...
Era um esquema, era a mãe ensinando famoso. A filha a usar o cosmético na mão, né?
O cosmético na mão.
Isso.
E no Brasil passava no ombro, e em países árabes passava só na mão.
É interessante.
É um caso.
Quer dizer, eu adequo aquela peça de comunicação, no caso comercial, para que ele possa ser consumido sem problemas naquela região, naquele local.
Como que surgiu essa necessidade? Quando que... E como que a gente percebeu que precisava começar a fazer esses tipos de adaptações? Em que momento, mais ou menos, na história da localização, da tradução de conteúdos, assim...
Se a gente for pensar em software, por exemplo, foi quando começou a ficar bem mais disseminado o uso de computadores. Então, no começo da expansão do uso de computadores, de maneira geral, pelo planeta, você aprendia inglês, ou pelo menos você aprendia o inglês daquele software, né? Depois, ficou mais fácil, e depois que você conseguiu vender um tanto, chega um ponto que você não tem mais vendas. A não ser que você faça um esforço para localizar aquilo e mais pessoas podem usar aquele sistema operacional, aquele software, na língua natal deles. Então, aí sim você adequa não só o usuário ao software ou à máquina, que era o que acontecia antigamente, você passa a adequar o software à máquina ao usuário também. Isso amplia muito mais a possibilidade daquilo ser usado. Então, eu diria que foi ali pelos anos... Isso chutando, cara, posso estar errado aqui, mas chutando assim lá pelos anos 90, foi quando começou a mudar um pouco essa mentalidade, assim. Foi quando os teclados começaram a vir com cedilha, sabe?
Exatamente.
Grande exemplo de localização.
Tá vendo?
Exatamente. Antigamente, é que vocês são jovens ainda, cara, eu já passei dos 40, tá? Pra gente bater um cedilha, cara, você batia um... É como se fosse acentuar uma letra A, cara, você acentuava você.
Acenta,
eu tenho um teclado americano desse jeito.
Aí apareceu o cedilha.
Vocês já trabalharam com localização de alguns jogos digitais e de tabuleiro. Vocês podem contar pra gente um pouco como funciona esse processo? Que ferramentas vocês usam? Como vocês conversam com os designers do jogo? Como funciona o processo de localização?
Com os designers, a gente não costuma conversar diretamente porque a gente tem um cliente nosso que é a Galápagos, um publisher grande. Então, geralmente, eles já têm o projeto pronto, o jogo já foi publicado em inglês ou em algumas outras línguas, e eles passam para a gente todo o material, manual, cartas, tabuleiro, para que aquilo seja localizado para o português. A gente trabalha com softwares específicos. Quem não conhece, assim, acha que a gente abre o Word e começa a traduzir tudo, né? E não é bem assim, né? Tem programas específicos que são as chamadas CAT Tools, Computer Aided Translation. Então, são programas que qualquer tipo de arquivo que você colocar ali que tenha texto, mesmo que tenha gráficos e outras coisas, esse programa, essa plataforma extrai os textos, você trabalha só com eles, e depois o programa remonta esse arquivo já com os textos traduzidos, já com eles localizados. E aí depois a gente fecha tudo isso e manda de volta para o cliente.
Isso, basicamente o programa ele desmonta todas as planilhas que sejam, né? Divide em segmentos, a gente trabalha com os segmentos, depois ele remonta, o que ajuda a facilitar demais a nossa vida.
Especialmente quando você tem muitos trechos repetidos ou quando você tem a necessidade de seguir um glossário específico, por exemplo, o termo A tem que ser traduzido como batata, sempre. O termo B, sempre como cenoura, e assim por diante, mesmo que não seja. Uhum. Né? Mas o programa ele faz com que exista essa uniformização dos termos. É um caso que acontecia com alguns jogos de Call of Cthulhu, por exemplo, em que, às vezes, o antagonista era chamado, na versão localizada, de cultista, às vezes de adorador, às vezes de seguidor, e às vezes de cultuador, tudo no mesmo manual, sabe? Estava falando sempre do mesmo antagonista, da mesma peça. Uhum. E aí o leitor, o jogador, cara, o consumidor fica perdido, porque ele não sabe, pô, mas essa regra se refere ao cultista ou ao adorador, né?
É, eu vou chamar do que o personagem.
Então, né?
É, com certeza.
E ajuda muito em jogos muito longos. A gente teve experiência com o Gloomhaven, que a gente pode falar.
O Gloomhaven já vai ser lançado no que vem, é verdade. É. A gente trabalhou nele.
Ele é imenso. Ele é do tamanho... Bom, a caixa é do tamanho dessa mesa, praticamente.
Quase isso.
De manual... Quantos manuais a gente fez? Nem lembro. Nossa, teve muita coisa. Então, assim, foi muito trabalhoso. Mas, e tem muitos termos, a história é muito longa, porque ele tem uma side story que era, tipo, você podia jogar sozinho, né?
Isso, você pode jogar ele sozinho.
E tem um manual que era sozinho. Então, assim, é muito extenso. E aí, a ferramenta ajuda demais a gente. Porque a gente ficava perdido até, né? Mas eu vou seguir por aqui, mas eu vou seguir por ali.
E o Gloomhaven, especialmente, é um jogo que não puxa nenhum termo, nenhuma raça de fantasia medieval clássica. Então, não tem elfo, tem... Você percebe que tem esses personagens ali, mas todos eles têm nomes diferentes.
Isso, foram renomeados.
Vocês tiveram que criar os nomes para eles para a versão portuguesa?
A gente nem precisou, já veio pronto. Nessa vez veio pronto.
O cliente mandou para a gente o glossário de termos, falou, isso aqui tem que ser traduzido desse jeito, beleza? Falei, beleza, tá. É. Eles já decidiram ali e a gente só seguiu.
É uma equipe bem grande, grande. Tem a tradutor, revisor, o gerente da...
O gerente de projeto.
Do projeto.
Tem
então...
o pessoal do layout também.
Exato.
A gente já trabalhou como... na parte de tradução e também na parte de revisão. Então, a gente dependendo de onde a gente está no processo, a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco menos de liberdade.
Maravilha.
Bom, o que falta a gente dar uma conversada é... Vocês acham que algum dia vai ter, como todo esse processo de localização, ser automatizado ou não tem como? Precisa ter influência humana, o trabalho, a mão de obra mesmo.
Essa pergunta vem também porque é muito comum a gente encontrar, principalmente em jogos de celular, algumas traduções que são feitas realmente por tradutores automáticos.
É, exato. Ou tradutor ruim.
Ou tradutor ruim.
Aquele tradutor assim que você fala, não, beleza, valeu a intenção, campeão, mas isso aqui não tá muito legal não, sabe?
É, a gente achava com muita mais frequência, principalmente em jogo online no começo, por exemplo, o jogador saiu da sala, né, que é left. Aí tava jogador, esquerda, sala. Aí, ou foi a máquina que traduziu, lógico, porque tem mais de uma tradução, ou foi mal traduzido, né? Certo. É o que a última frase que eu falei lá no mini curso, antes da gente voltar. Estudem, porque a máquina, ela ajuda muito, facilita a nossa vida. Mas nessa decisão de left é esquerda ou saiu... Quem faz é o tradutor, né? E vale aquele jogo de cintura de, né, saber bastante gíria, até palavrão, até termos, né, onde eles são usados. Porque eu acho que não, tomara que não, senão a gente tá no sal, né? Mas...
O que deve acontecer, conversando com o pessoal da engenharia de computação, que é especializado nesses softwares de tradução de máquina, o que deve acontecer no futuro é que, assim, muitas traduções serão feitas por máquinas, mas todas elas vão passar por um tradutor, por um revisor ainda, que ele vai lapidar aquilo para deixar o negócio legal. Então, a máquina vai fazer o trabalho grosso e vai caber ao tradutor ou ao revisor fazer esse ajuste fino para a coisa ficar próxima da linguagem natural das pessoas. Tanto que esse processo de você revisar a tradução de máquina já tem até um nome próprio, chamado de pós-edição.
Olha.
Então, você pode contratar um especialista em línguas para fazer a pós-edição de um texto. Quem sabe?
Pensa que até assim, quando a gente produz um texto em português, já precisa de revisão, reescrever. Você manda lá para o seu professor e ele fala, faz de novo. Não ficou bom, né?
É, se o cara fala, reescreve, porque...
É. E já passa por todo esse processo de revisão em português. Imagine em outro idioma que não é o seu nativo, né? Apesar que nem os nativos são, né?
É, às vezes a pessoa, ela é nativa, mas ela não é necessariamente tradutora, né?
É.
Ou professora de... língua, né? A pessoa sabe a língua, mas... ela não tem o conhecimento teórico, um embasamento para usar aquilo, para procurar outros recursos.
E, no final das contas, nessa questão da máquina, a gente precisa lembrar que traduzir uma coisa e localizar outra, quando a gente voltou ali. A máquina não vai conseguir localizar para a gente.
Exatamente.
Não. Tem uma vertente, e eu sou partidário dessa vertente, que é a chamada língua viva, sabe? A língua evolui a cada segundo, quer dizer, são expressões criadas... dia após dia ou semana após semana, tem gírias que são de um grupo específico. Então, não, isso aí é gíria de São Paulo, isso aí é gíria do Rio de Janeiro, tá? Isso aqui é gíria de cadeia, que o pessoal fala que fazer a tradução para dublagem de séries como Orange is the New Black, por exemplo, é uma das coisas mais complicadas que existem, porque ali você tem gírias de cadeia americanas.
Uh-huh.
E nem sempre elas batem com as gírias de cadeia brasileiras.
Exato, tá? Totalmente diferente.
Às vezes você tem, por exemplo, gírias que são... características de uma década e você fala, não, ok, isso aqui está travado nesse tempo. Então, a não ser que você não tenha outra situação, você não deveria traduzir gírias da década de 40 com palavras da década de 70, 80.
Exatamente.
A não ser que você não tenha opção. Tá? E muitas vezes perde-se ao passar de uma língua para outra. Né?
Uhum. Eu acho que vale a pena perguntar também, vocês... tem algum caso que vocês, seja num jogo de tabuleiro, seja uma série, seja um desenho, que vocês preferem ou uma versão original ou uma versão localizada? O que, que define preferência entre esses dois polos?
Ixi.
Coisa é mais pessoal mesmo.
É, bem pessoal.
Não é mais pessoal, então eu vou falar do meu lado pessoal.
Tá.
Se eu for consumir um produto, eu, se possível, prefiro ouvir o seriado na língua original. E tem alguns audiolivros também que eu prefiro ouvir em inglês. Por quê? Porque daquelas quatro habilidades de você aprender uma nova língua, que é o escutar, falar, ler e escrever, o escutar para mim no inglês sempre foi a mais fraca. Então, por isso, eu prefiro escutar o áudio original ou sem legenda, ou às vezes com a legenda até em inglês. Tá? Uhum. Mas essa é uma preferência minha pessoal. Claro que se eu for trabalhar num projeto de localização... ou para dublagem, ou para legendagem, ou para qualquer outro tipo de mídia, aí sim eu vou levar em conta quem vai ler aquele, quem vai consumir aquele produto, porque claro que não vou ser eu, né? Vão ser outras pessoas.
Exatamente.
A gente já trabalhou com alguns jogos em que assim, até comentei com o fã, gente, eu não gostei disso aqui, eu não jogaria, tá? Mas
exatamente.
Eu sei que tem pessoas que vão jogar e vão curtir isso aqui, porque é o lance deles.
A gente já fez como trabalho, né?
É.
Jogos que a gente falou, meu, o tema não me interessa, as regras são muito complicadas, mas a gente entende que tem um público para isso, né? Senão não estaria em rankings muito... altos, né? Nossos clientes tentam escolher rankings mundiais altos.
E a gente encara como produto, né? E que tem que estar adequado ao consumo do consumidor. Cara, que coisa linda, né?
Eu prefiro escutar, né, e assistir coisas no idioma original mesmo, porque eu aprendo bastante gíria, por exemplo.
Uhum.
Né? Então eu sempre. E eu comparo às vezes com a legenda. Né? Eu falo, pô, mancada que o cara fez ali, cara. Ele podia ter. Ele não entendeu essa expressão, essa expressão idiomática, essa gíria. Ele não pegou esse... Mesmo palavrão, não tá adequado.
Eu costumo dizer, cara, o legendador, o cara da legenda é um herói, cara.
Nossa,
um herói,
ele é muito herói.
Não,
cara.
Reconhecido, porque, cara, legenda você tem um número X de caracteres, você não pode explicar nada, você tem pouco tempo, você faz o que dá na legenda.
Exatamente.
Na dublagem, cara, tradução pra... eu fiz um curso de tradução para dublagem no começo do ano, e o negócio é interessante. Você pode ver, se você colocar um... Pega um seriado americano qualquer, coloca ele dublado em português e coloca a legenda em português, você vai ver que os textos são diferentes.
Muito diferentes.
Porque todo o processo é diferente, né? Então, se você está traduzindo para dublagem, você tem que traduzir as falas de quem está em primeiro plano. Se tem uma televisão falando em segundo plano, você tem que traduzir aquilo também, mesmo que quase não apareça. Se tem uma voz do fundo que o cara grita uma coisa, você tem que traduzir aquilo também.
E mesmo o timing, né? O timing de fala é diferente do timing da legendagem.
Exatamente.
De leitura, né?
Uhum.
Tem tudo isso
uma
também.
Uma coisa que as pessoas reclamam um pouco das legendas da Netflix, não vou falar de qualidade nem de erros, porque, cara, eu não vou botar o dedo no trabalho do outro. Mas as legendas da Netflix, elas são muito longas, em termos assim, tem muitos caracteres. Elas são maiores do que as legendas tradicionais. Coisa assim de 10 a 15% dependendo da obra. E tem algumas legendas que, por conta disso, passam rápido demais.
Sim.
Na verdade, passam no tempo normal, mas é informação demais colocada naquele espaço
em
pequeno
pouco espaço,
de tempo,
exatamente.
Né? Antes de começar a nossa discussão, vocês comentaram que estavam trabalhando num jogo secreto, que era...
Vários.
A gente trabalha em vários ao mesmo tempo.
Mas...
A gente trabalha em duplas, isso é que é interessante.
Ah.
Às vezes a gente vai estar num projeto, eu estou em outro e a gente troca.
Ah.
Por quê? Ninguém é perfeito. Né?
Ah,
por mais que a gente tenta se aperfeiçoar o tempo todo, estuda bastante, assiste bastante série, a gente precisa, né, um do outro para falar, ó, aqui vamos trocar, ou aqui...
Lu, dá uma olhada nesse negócio aqui, que eu não tô me sentindo muito confortável com isso que eu fiz aqui, né?
Não, e mesmo assim, na hora que você vai digitar alguma coisa, sai um erro, uma letra que troca, então precisa de mais de uma passada de olho, né? Precisa de um trabalhinho ali em cima.
É, tanto que a gente entrega pro cliente a coisa traduzido e revisado, ou birrevisado.
Isso.
Então, a gente revisa duas vezes o material quando vem pra revisão.
Então, às vezes, a gente tá trabalhando em mais de um jogo secreto.
Não, é que vocês tinham comentado sobre um de Portugal, e eu fiquei agora curioso. Como é que é essa... Porque a gente tá falando muito sobre de uma língua muito diferente da nossa. Pegar o inglês, pegar espanhol... Mas se a gente vai pegar o português de Portugal e o português aqui, né? A gente tem nossas diferenças. Como vai funcionar essa localização desse projeto?
Cara, é engraçado que a gente teve que tomar um cuidado bem grande com esse tipo de texto, cara.
Foi legal.
Era um jogo de carro de corrida, sabe?
Uhum.
E assim, cara, por exemplo, a gente descobriu que a caixa de câmbio portuguesa não tem marcha, ela tem velocidade.
Ah. Eles chamam de velocidade.
Primeira velocidade, segunda velocidade, terceira velocidade. O que faz sentido, porque a marcha do carro, né, é aquilo
lá. É que dita velocidade.
É que isso acaba confundindo um pouco com a questão da própria velocidade que o carro está desenvolvendo e a velocidade que ele está na caixa de câmbio, né? E a gente viu também que em Portugal eles não engatam a primeira, também não engatam a segunda. Lá ele mete a primeira e mete a segunda. E é normal falar assim no português de Portugal. Aqui
sim,
pra gente fica...
Fica
muito adequado, né?
Não, e também não faz sentido, né?
Sim.
Então a gente tem que fazer essas adaptações.
Isso, aí o texto já estava em português de Portugal e foi localizado para o português do Brasil.
É. Muito obrigado, Ivar. Muito obrigado, Luciano, por esse... maravilhoso bate-papo.
Obrigada a vocês.
Cara, o agradecimento é nosso e assim, a gente espera estar aqui para conversar de outras coisas também.
Sim,
cara. A
gente
curte,
chamem a gente
fazer
gosta.
Podcasts.
E obrigado também a você, ouvinte, que depositou seu tempo no nosso podcast para ficar mais ligado no que acontece no mundo dos jogos e no entretenimento.
Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br. A segunda edição do USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento. Vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página no Facebook, Fellowship of the Game. E esses foram os recados desbloqueados no momento.
E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui, semana que vem, para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela atenção. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles. E esperamos você na frente do rádio, no próximo episódio.
Obrigado você que nos acompanhou até aqui, e vamos nos desligando. E até a próxima fase.